Olá, bem-vindos ao podcast Casa Trabalho Casa. O meu nome é Ana Relvas.
E o meu nome é Ruth Brito e nós hoje vamos responder à pergunta: trabalhar mais horas faz-nos mais produtivos?
Casa Trabalho Casa, o podcast sobre carreira que ousa quebrar o ciclo.
Há uns anos atrás, a meio de um dia de trabalho, abri o Reddit e vi uma discussão sobre quanto é que os utilizadores ganhavam. Qualquer coisa sobre salários. E li um comentário que por acaso me ficou na memória. Uma pessoa que disse: este pessoal realmente deve ser muito bom. Passam a vida na net e conseguem tirar em 2-3 meses o que uma família tira num ano. E eu achei interessante, porque este comentário, assim à superfície, é acertado. É crítica àquele estereótipo de funcionário que de hora em hora está na pausa do café ou do cigarrinho. Ou então é também a crítica às gerações mais novas, como a minha, que tem um attention span mais curto e que, se for preciso, passam a vida a ver as notificações no telemóvel. Mas se pensarmos bem, este comentário também revela uma postura em relação ao trabalho e à produtividade que está tão enraizada na nossa cultura que nós às vezes nem nos apercebemos.
Não nos apercebemos e somos. E há um prémio para alimentar esta postura. Eu já escrevi várias vezes sobre isto porque é uma coisa que me deixa muito incomodada. Primeiro, eu acho que há uma ideia que nós, em particular em Portugal, temos, porque todos nós conhecemos pessoas que foram para o estrangeiro, não é? E quando as pessoas estão a trabalhar numa empresa e ficam a trabalhar até mais tarde, os chefes vão lá perguntar: mas passa-se alguma coisa de errado consigo? Mas o que é que se passa? Porque isso é visto como um problema. Em Portugal é o contrário, primeia-se o número de horas na ilusão de que as horas medem a produtividade e os resultados, porque é mais fácil medir as horas, não é? É mais difícil medir os resultados e a produtividade. E muitas vezes as pessoas são pagas pelas horas que dedicam a um determinado projeto. E isto cria essa imagem, não é? Se eu trabalhar mais horas, estou a ser mais produtivo, não percebendo muitas vezes que, por exemplo, pausas ao longo do dia aumentam a produtividade individual e de equipa, e existem vários estudos a mostrar isso. E depois, associado a isto, há todo o prémio ao presentismo, o facto da pessoa estar presente no escritório, mesmo que não esteja a produzir. O sair a horas, ou sair antes da hora, mas o sair a horas, não ficar até tarde, parece mal, não é? Porque o chefe ainda está lá, porque houve as bocas dos colegas, então vais tirar a tarde. E acaba por se premiar quem fica até mais tarde, mesmo que isso seja só o resultado da pessoa não ter sido produtiva ao longo do dia. Portanto, isto está muito, eu acho que está muito intrínseco no nosso dia-a-dia. Depois também eu acho que muitas vezes, nós às vezes perguntamos às pessoas: então como é que está? Ai, estou muito ocupado. É um bocadinho prova social. O estarmos ocupados mostra prosperidade, mostra sucesso. Herói é aquele que faz a direta, não é? Uma pessoa que planeia e faz tudo direitinho não é um herói. Uhum. É um, como dizia o outro, um soninhas que está ali. O herói é aquele que, apesar de não ter feito aquilo que devia ter feito, não ter planeado, não ter antecipado, consegue fazer resolver um grande problema que na prática se calhar foi ele que criou, ou que fez a direta para salvar o projeto. Por isso eu acho que em Portugal há muito culto de trabalhar muitas horas como maneira de mostrar prosperidade, prestígio, produtividade, o que for, e cada vez mais sabemos que isso não está bem.
Uhum. Eu acho que ainda é muito aquela mentalidade da era industrial, do picar o ponto, em que realmente o que conta, como tu disseste, é o número de horas que trabalhámos ou que estivemos no local de trabalho e não propriamente o produto do trabalho. E esta é uma distinção importantíssima e que nos afeta em tudo na nossa carreira. Desde o emprego que arranjamos, o salário que temos ou que negociamos, a nossa evolução profissional e também as nossas relações pessoais, que acabam por depender muito do tempo que temos disponível, não é? E é importante termos presente que aquilo que nos diferencia são os resultados. É isso que deve constar num CV, por exemplo. Não é o termos estado X tempo a fazer Y tarefas na empresa Z. Portanto, fazer esta alteração mental para o foco nos resultados depois vai ter consequências positivas na forma como abordamos a gestão de carreira, inclusive o que pomos no CV, e já falámos aqui disto várias vezes. Outro exemplo, temos que também ter a consciência que no emprego qualificado, quando estamos a negociar um salário, não estamos a prometer X horas da nossa presença física em troca de X euros. Estamos a prometer entregar determinado valor em troca de uma compensação monetária. E é com base neste valor que nós podemos e devemos pedir mais dinheiro do que aquilo que a empresa pagaria a outro candidato que está a concorrer pela mesma vaga. Porque esse outro candidato também vai lá passar as mesmas 40 horas por semana. Portanto, aqui o que interessa, o que nós estamos a vender, não é uma unidade de tempo indiferenciada, mas estamos a negociar com base no valor que vamos entregar. E se calhar perceber também que é possível aumentarmos a nossa produtividade e trabalharmos menos horas, inclusive menos que as 8 horas por dia. Dependendo de como gerimos o nosso foco, conseguimos entregar os mesmos resultados a sair às 6 do que quem fica até às 8. E vejam lá, até se for preciso, com pausas para o Reddit também da tarde. Eu há muitos anos que digo isto, o facto de nós trabalharmos todos das 9 às 18 é uma convenção social completamente aleatória. Alguém se lembrou de criar isto e não tem de ser a norma. Aliás, é uma estupidez autêntica porque depois gera uma perda de produtividade nacional gigantesca a obrigar milhares de pessoas a desperdiçarem centenas de horas no trânsito todos os anos. Agora com o trabalho remoto, se calhar já não acontece tanto, mas como nós vamos todos à mesma hora para o trabalho, estamos todos na mesma hora, presos na fila da IC19, da A5, sei lá, onde quer que seja, e depois novamente no regresso, o que é que nós não poderíamos fazer com esse tempo se saíssemos uma hora mais cedo, por exemplo?
Sim, esta questão das horas e do valor que se entrega, há estudos, e nós depois até podemos partilhar um gráfico, da relação entre as horas de trabalho nos países e o produto interno bruto. E os países onde se trabalha mais horas são Portugal, Itália e Grécia, e são aqueles que têm um produto interno bruto mais baixo. Portanto, o facto de trabalharmos mais não gera mais resultados. Além que do ponto de vista da qualidade do resultado, esta também é posta em causa. Há uma frase que eu adoro de um senhor que é engenheiro de software, mas que escreve muito sobre estes temas, que se chama Tim Lister, que diz: pessoas sob pressão de tempo não pensam mais depressa. E o facto de nós trabalharmos muitas horas e estarmos muito sob pressão e estarmos cansados dá-nos a ilusão da produtividade, mas a curva da produtividade começa a ficar posta em causa, porque o resultado, a qualidade do nosso trabalho não é proporcional ao número de horas que nós estamos a investir, porque as nossas capacidades ficam limitadas. E há várias profissões em que isso implica erros e acidentes, já da era industrial, não é? Mas na aviação, na medicina, em que são áreas que matam pessoas. Portanto, as pessoas sabem, eu não posso trabalhar muitas horas porque isso vai pôr em causa a qualidade do resultado e pode ter um impacto tremendo. Há outras áreas em que não aleja ninguém. Só nos alejamos a nós próprios, o que implica que fazemos mais erros, depois temos que refazer aquilo que fizemos. Portanto, do ponto de vista de qualidade do resultado, trabalhar mais horas não nos faz, não contribui muitas vezes para a qualidade. E também tem uma desvantagem. Trabalhar mais horas, nós continuamos a trabalhar, mas o nosso pensamento fica mais rígido, somos menos criativos, portanto, mais uma vez, a qualidade do nosso trabalho é posta em causa. E no limite, há sempre impacto, isto não tem nada a ver com os resultados, nem com as empresas, muitas delas não querem saber, mas com os problemas de saúde, não é? Eu costumo dizer, os novos velhos, há pessoas da minha idade que parecem meus pais, portanto, as pessoas envelhecem porque não conseguem descansar, não conseguem nutrir-se, não conseguem recuperar. Portanto, do ponto de vista do resultado, as mais horas não implicam que a qualidade do nosso trabalho consigamos fazer mais. Temos essa ilusão, mas nem sempre é verdade.
Uhum, concordo com tudo o que disseste. No fundo, há aqui uma diferença entre trabalhar no duro e trabalhar muito. Nós não somos contra trabalhar no duro, atenção, mas isso nem sempre significa trabalhar muitas horas. Eu gostava de recomendar, e eu sei que nós estamos sempre a falar dele, mas eu gostava de recomendar um artigo do Seth Godin, que vou deixar nas show notes, chamado Long Work versus Hard Work. Fala precisamente sobre isto. E acho que vale também a pena mencionar uma experiência do Steve Glavesky, acho que é esse o nome dele, e podem ler o artigo que ele publicou sobre a experiência na Harvard Business Review, em que várias empresas testaram dias de 6 horas de trabalho em vez das típicas 8 horas. Também há outros estudos que já revelaram que nós, como seres humanos, por norma, só conseguimos até 4 horas de foco por dia, 4 horas. E realmente um dia de 6 horas de trabalho pode até ser perfeito, porque dessas 6, 4 são altamente produtivas, se estivermos focados, e as outras 2 podem ser dedicadas a tarefas mais mecânicas, a reuniões, a ler e responder e-mails, etc. E ainda uma outra experiência mais recente, que também acabou por ficar bastante conhecida, foi a da Microsoft no Japão, que testou semanas de trabalho de 4 dias em vez de 5 e acabou por registrar um aumento de produtividade de 40%. E, no entanto, as pessoas trabalhavam menos um dia, menos 8 horas por semana.
Uhum, uhum. Quando trabalhas tanto tempo, falo de uma lei que é a lei de Parkinson, que diz uma tarefa, e acho que já falei sobre isto aqui no podcast, uma tarefa demora a realizar o tempo que tivermos disponível para ela. Por isso, se nós tivermos na prática esta expectativa de um dia de trabalho mais curto, não me custa a crer que nós na maior parte das vezes, consigamos fazer o trabalho. E isso tem que ver com isso, com o foco no que é importante e naquilo que queremos realizar. Eu acho que isso é uma coisa que é muito difícil para muita gente. Mas depois também com o trabalhar inteligente, como tu estavas a falar, não é? Que é nós percebemos exatamente qual é o valor que precisamos de entregar ou queremos entregar, o que é mais importante e investirmos aí. E depois o modo como nós trabalhamos. Eu acho que isso aí há um espaço de melhoria. Muitas vezes tem que ver com o modo como as pessoas trabalham individualmente, mas depois também tem que ver com o modo como as próprias empresas e o trabalho está organizado. E eu falo muito nisso e nós já falámos, o facto de haver muitas interrupções, por exemplo, faz com que nós demoremos muito mais tempo a fazer as coisas. O facto das coisas não serem pensadas no início faz com que haja muito trabalho a ser repetido e a ser corrigido. Portanto, há um conjunto de coisas que se calhar podemos fazer para sermos mais produtivos reduzindo as horas. O ter o reduzir o horário de trabalho, eu acho que vai ser um caminho. Em Portugal estou acho que não vai acontecer tão cedo, mas vai ser um caminho, porque como tu disseste, há várias experiências que mostram que isso pode ter resultados. O problema é a imagem, não é? Então, mas agora as pessoas trabalham menos horas, porque ainda há muito este, como eu há bocado estava a dizer, este preconceito cultural que quem trabalha está muitas horas e quem está menos horas é porque não trabalha. Eu aconselho mais uma coisa, que é terem uma lista de coisas para não fazer. Que é, ok, temos uma lista de coisas para fazer, aquelas coisas que são importantes, mas tenham uma das coisas para não fazer, porque se deixarem de fazer algumas coisas que se calhar não trazem assim tanto valor, acabamos por ter mais tempo e desperdiçar menos tempo.
Ok, este foi um episódio mais no modo de reflexão e então fecho com uma frase que achei interessante. O Hunter Walk, que é uma das pessoas que construiu o YouTube e outras empresas antes de se tornar um investidor, olhou para o percurso dele enquanto empresário e reparou que, e passo a citar, os maiores falhanços foram sempre em alturas da vida dele em que ele achou que a solução era trabalhar mais. E enganou-se redondamente.
Inspirador, inspirador.
Não é? Obrigada por nos ouvirem. Se tiverem 2 minutos, deixem-nos uma review no Apple Podcasts para que o Casa Trabalho Casa chegue a mais ouvintes. Obrigada e até para a semana.
Sabias que já podes apoiar o nosso trabalho? Se és um ouvinte fiel do nosso podcast, convidamos-te a subscrever o Casa Trabalho Casa Premium. Por menos de 5€ por mês, estás a ajudar-nos a cobrir os custos de produção e a garantir que continuamos a trazer-te conteúdos semana após semana.
E para agradecer o teu apoio, preparámos 3 vantagens exclusivas. Primeiro, ouve o podcast em primeira mão. Já não precisas de esperar por quarta-feira. Para começar a semana motivado, passas a receber os episódios ao domingo à noite. Segundo, o kit Mãos Livres. E o que é isto? Podes ouvir o podcast enquanto fazes outra coisa sem perder nada. Nós enviamos-te a transcrição do episódio e assim não precisas tirar notas. Terceiro, passa à ação. Uma vez por mês, oferecemos um recurso adicional que ajuda a colocar em prática algo que partilhamos no podcast. Pode ser uma folha de exercícios, um áudio de mindfulness com um propósito específico, um template de currículo, etc, etc. Muita coisa.